Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.
Olá, sejam bem-vindos ao O Minho em Antena. O grupo Universidade do Minho apresenta um resultado negativo de 1,5 milhões de euros em 2021. As contas consolidadas foram apresentadas na última reunião do Conselho Geral pelo administrador José Eduardo Ferreira. A Academia Minhota apresenta um passivo de 3,4 milhões de euros, apesar do aumento do ativo em 2 milhões. Em termos de resultados de gestão das três atividades da UMinho, ensino, investigação e interação com a sociedade, apenas o referente à educação teve um resultado positivo, destaque para a recuperação dos serviços de ação social em 1,2 milhões de euros, porém continuam a registar um resultado negativo na ordem dos 834 mil euros. José Eduardo Ferreira apresenta em detalhe os resultados que integram as cerca de 50 entidades que compõem o grupo.
O ativo aumenta em cerca de 2 milhões de euros, essencialmente devido à dívida das entidades financiadoras, assim como na rúbrica de clientes, que também aumentam. O aumento do passivo em cerca de 3,4 milhões de euros, que é essencialmente pela variação positiva da rúbrica de outras contas a pagar, e passivo não corrente, ou seja, passivo que está há mais de um ano. O património líquido reduz-se 1,4 milhões de euros por via da alteração dos resultados transitados, devidamente ao resultado líquido do ano 2020, em que ele foi negativo na ordem de 1 milhão e 300 mil euros.
O reitor da Universidade de Minho, Rui Verde Castro, já avançou a possibilidade de vir a contrair um empréstimo ou alienar património para fazer face à situação de subfinanciamento da instituição. Contudo, o administrador alerta para as condicionantes dessas opções, visto que o setor financeiro sofreu grandes alterações devido à guerra na Ucrânia.
Numa altura em que eventualmente isto foi equacionado, as taxas de juros eram negativas, não é? Perspectiva-se um aumento muito substancial das taxas de juros. E obviamente que isso, ainda que fosse possível, que não sabemos ainda, eu refiro novamente, não temos ainda uma posição definitiva sobre a possibilidade da Universidade do Minho poder ou não poder contrair um financiamento sem autorização do Ministro das Finanças. A ser possível isto, obviamente, que poderá ter encargos financeiros muito elevados para a Universidade, até porque das próprias entidades financiadoras, já pelo montante de projetos que nós estamos a submeter, pedidos de pagamento, estamos a pedir, elas não conseguem dar conta do recado, elas não conseguem reembolsar-nos. Se nós aumentarmos o montante a reembolsar, obviamente que essa dificuldade será acrescida.
Declarações do administrador da Academia Minhota, José Eduardo Ferreira, durante a apresentação do relatório de atividades e a aprovação das contas consolidadas da UMinho 2021, na reunião do Conselho Geral, o documento foi aprovado por maioria.
UMinho em Antena.
O quadrilátero urbano tem 7 projetos de residências universitárias mais perto de conseguir financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência. Na listagem das candidaturas a financiamento relativas a operações de adaptação, aquisição e renovação, onde constam 102 entidades, a residência projetada pelo Instituto Politécnico do Cávado e do AVE, IN Barcelos, é a que obtém melhor classificação. Este projeto ocupa o 32º lugar da lista. A primeira residência de estudantes de Vila Nova de Famalicão, candidatura assumida pelo município, aparece na 38ª posição. Logo depois, no 41º lugar, surge o projeto da Universidade do Minho para a Escola de Santa Luzia em Guimarães, e Barcelos consegue colocar a Casa de Santa Maria na posição 45. O projeto do município de Braga e da Luminho de uma residência universitária para a antiga Fábrica Confiança surge na posição 51. De um total de 33 candidaturas para a construção de novos edifícios, o alojamento estudantil do IPKB surge na 22ª posição, com 3,42 pontos, e a residência de estudantes do AVE Parque ocupa a 29ª posição, com uma classificação de 3,16 pontos. A exclusiva universitária, o reitor Rui Verde Castro, declara estar otimista em relação ao financiamento dos dois projetos.
Na verdade, eram dois projetos com, eu diria, um grau de inovação elevado, seja no caso de Guimarães, em que o projeto é mesmo protagonizado pela Universidade de Minho, seja no caso de Braga, em que o projeto que foi desenvolvido com estreita articulação com a Universidade de Minho é protagonizado pela Câmara Municipal de Braga. E, portanto, temos razões para estar muito satisfeitos pelas posições em que ambos os projetos ficaram e que, com enormíssima e elevadíssima probabilidade, nos garantem o financiamento necessário.
O responsável máximo da Academia Minhota espera que este dossiê esteja fechado no final do mês de julho.
Há uma decisão que vai ter que ser tomada, porque que a Comissão é, aliás, bastante clara a esse respeito, dizendo que não faz uma atribuição direta do financiamento a cada projeto, verificava a possibilidade de os valores máximos por cama poderem ser objeto de atualização em função do aumento de custos que se está a verificar no país, e portanto vai agora ter que haver uma decisão de mais alto nível relativamente às verbas que vão ser alocadas a cada um dos projetos.
No total, o Plano de Recuperação e Resiliência tem para adaptação, aquisição e renovação um orçamento de 245 milhões de euros, ao qual corresponde um total de 12.592 camas distribuídas entre nova oferta, 6.283, e a oferta existente a reabilitar, 6.309 camas.
O Minho em antena.
Madalena Alves afirma que o novo Conselho Diretivo da Fundação para a Ciência e a Tecnologia está em total alinhamento com as orientações políticas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Recordo que a FCT será presidida por Madalena Alves, doutorada em Engenharia Química e Biológica pela Universidade do Minho, na qual é professora catedrática e desempenhou cargos de gestão e coordenação académica e científica. Francisco João Duarte Cordeiro Correia dos Santos assume as funções de vice-presidente da FCT. E para vogais do Conselho Diretivo foram nomeados Amélia Maria Polónia da Silva e António Bob Moura Santos.
O Minho em antena.
49 representantes de 26 universidades dos quatro cantos do mundo participam na 5ª edição da O Minho International Week. Chegam no âmbito dos projetos Erasmus+, International Credit Mobility, coordenados pela Universidade do Minho, mais concretamente o You Move Me, James e Pierce. A ideia passa por partilhar boas práticas, sobretudo ao nível da cooperação e relações internacionais. Filomena Soares, vice-reitora para a Educação e Mobilidade Académica, destaca o crescente interesse, quer de parceiros externos, quer de estudantes, docentes e técnicos administrativos e de gestão, de participar em experiências Erasmus.
É uma semana muito preenchida, temos vários países, cerca de 26 países, e consideramos isto uma mais-valia para todos, para a universidade e para as pessoas, para os participantes, porque é um intercâmbio cultural, de modos de estar, de experiências. Portanto, estamos convictos que todos os participantes vão sair daqui com certeza mais ricos, e nós também. O período que acabamos ou que estamos a sair de pandemia foi mau, e esta também sofremos com isso, mas estamos a retomar a dinâmica e estamos a incentivar não só os nossos estudantes, que temos várias mobilidades, mas também o pessoal docente e não docente para estas, e têm sido bastante acolhidas para a riqueza que estas experiências possam trazer.
Os participantes são provenientes de 22 países, a grande maioria da África do Sul, sendo que também existem participantes da Albânia, Cazaquistão, Kosovo, Laos, Líbano, Moçambique, Palestina, Uruguai, entre outros. Esta quarta-feira, pelas 14h, está prevista a sessão de boas-vindas com o reitor da Academia Minhota, Rui Vieira de Castro, no Largo do Paço.
O Minho em antena.
Um investigador da Umingo alerta para os riscos de a União Europeia não apoiar espécies endémicas do Mediterrâneo. Ronaldo Sousa, do Centro de Biologia Molecular e Ambiental, com coautores de Itália, Finlândia e Suíça, num artigo que foi publicado na revista Biological Conservation, alerta para este facto. O investigador explica que o programa LIFE valoriza desde 1992 as plantas de latitudes mais a norte, de distribuição alargada e com flores azuis ou roxas.
Uma coisa curiosa, que espécies com flores azuis ou roxas normalmente têm mais investimento associado, porque nós normalmente achamos estas cores mais bonitas. As próprias orquídeas, que têm flores mais bonitas, também normalmente recebem mais investimento. E depois vimos também que as espécies nos países do norte têm muitos mais fundos do que os países mediterrâneos. Eles têm muitas mais espécies e recebem menos fundos do que essas espécies do norte. E finalmente, o último ponto foi que espécies com distribuições mais alargadas também têm mais investimento.
Declarações de Ronaldo Sousa, investigador do CBMA da Universidade do Minho.
O Minho em antena.
A O Minho está a desenvolver um novo tipo de asfalto com capacidades de autolimpeza e regeneração. O NanoAir é um projeto de 3 anos, liderado pelo Centro de Física do Minho e que tem como parceiros a Universidade do Porto, o Instituto para a Sustentabilidade e Inovação em Estruturas e Engenharia, a Universidade de Antuérpia e ainda a Universidade Federal do Ceará, no Brasil. O trabalho está orçado em 300 mil euros e conta com o apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Joaquim Carneiro, investigador do Departamento de Física do Minho e responsável pelo NanoAir, foi o convidado da última quinta-feira do Minho IID. Ora, em declarações à Rumo, o docente explica com maior detalhe as novas funcionalidades que serão integradas em misturas asfálticas do futuro próximo.
Durante o verão vão-se depositando à superfície de pavimentos compostos orgânicos, óleos, gorduras, e daí a probabilidade enorme de ocorrência de acidente grave. A ideia será tentar modificar esse pavimento de modo a que ele próprio, com a inserção deste tipo de nanomateriais, tenha a capacidade de fotodegradar esses compostos orgânicos somente através da utilização da luz solar. Para além da capacidade autolimpante, assim como um organismo vivo cicatriza as feridas que entretanto vão surgindo, o objetivo aqui é copiar aquilo que a natureza vai fazendo. E para isso utilizamos o dióxido de vanádio.
No Brasil estão a decorrer ensaios de campo em cenário de malha urbana real. Foi instalado um pórtico com equipamentos de medição e monitorização de gases óxidos do nitrogênio. Além disso, está prevista a construção de um troço de 30 metros no porto de Antuérpia.
Os portos-mar são agentes de emissões fortíssimas. Um grande navio, um cargueiro ou mesmo um navio de turismo cruzeiro com 3, 4 mil pessoas embarcadas, emite para a atmosfera, durante o tempo em que está parqueado ou ancorado, neste caso, entre gases tipo NOx e SOx, o equivalente à emissão de quase 1 milhão de viaturas. E que, de facto, estão previstas a execução de um trecho experimental de cerca de 30 metros, uma prova de conceito. Aqui em Portugal, estamos a trabalhar no sentido de aportar a algumas empresas que estão contactadas já e que manifestaram muito interesse, e também com, eventualmente, duas autarquias de Guimarães e a Câmara Municipal de Braga.
Joaquim Carneiro, investigador do Departamento de Física da Uminho, foi convidado da última semana do Uminho IID, uma conversa que pode ouvir em rumo.pt, na pasta podcast. E é com esta sugestão que fecho o Minha em Antena desta terça-feira. Nós regressamos na próxima semana com tudo aquilo que se passa na Academia Minhota. Até lá.
O Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.